Olá, mocidade presa, tudo oprimida, é por delicadeza que a gente perde a vida, meus amigos. Bem-vindos ao 8º episódio da 5ª temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, um podcast que, como todo mundo já sabe, é feito pra gente melancólica, mas passional, e neste episódio estaremos tentando conversar, né, dialogar aí com os cancelados, com os canceladores, com o pessoal que se ofende, né, com esse negócio de política, de pautas identitárias, pro pessoal que sai à caça, não é mesmo? É isso mesmo, meninos e meninas que detestam a Bíblia, mas que adoram o sacrifício humano. É isso. Hoje, aqui nesse episódio, a gente vai tentar responder algumas perguntas necessárias, tentar levantar aí algumas reflexões, quem sabe gerar uns insights, né? Vamos ver. Porque assim, se você já esteve na internet, se você já participou de alguma rede social, você já ouviu falar desse negócio de cultura do cancelamento. Esse é um episódio sobre a cultura do cancelamento. Vamos tentar desconstruir esta porcaria, não é mesmo? Você sabe o que é, né? A cultura do cancelamento é quando um grupo, né, geralmente de gente do bem, né, gente vegana, gente que protege bichinho, gente que adora, né, a natureza, a mãe natureza, essas pessoas, é quando essas pessoas tentam envergonhar, denunciar, enfim, cancelar alguém, né? Alguém por quê? Porque o outro que tá sendo cancelado não é nenhum santo também, né? Geralmente é algum idiota, algum tosco, né? Um cretino, né? É, comportamento tóxico, né? Faz comentários ofensivos. E aí, comentários ofensivos, leia-se, né? Comentários racistas, sexistas, homofóbicos, aquela coisa toda, né? E não importa se esse cara fez esse comentário há 15 anos atrás ou se fez ontem, né? O que a gente precisa fazer na cultura do cancelamento é expor o filho da puta e cancelar ele. É como se fosse uma polícia, cara. Tá até com detetive e tudo. Mas tem um nome da justiça do bem. Tá entendendo bem, tudo bem, né? A pergunta, né, que eu fico pensando aqui, a pergunta seria, 2021, 20 anos depois que essa carnificina virtual começou, será que a cultura do cancelamento perdeu a mão? Será que foi longe demais? Ou será que agora, porque os super privilegiados estão sendo colocados na mira da cultura do cancelamento, esse povo aí começa a falar que isso não vale nada, que é uma bobagem, porque no fim, no fundo, tá todo mundo cagando de medo. A gente vai aqui tentar hoje pensar isso, obviamente, através da psicanálise, né? Para levantar algumas dessas questões, né? Para tentar entender o que é esse churume todo, né? Será que o cancelamento, será que esse negócio de linchamento virtual é uma maneira eficiente de lidar com o problema, meu amigo? Ou será que como o recalque, como o recalcamento, cancelar, no fim das contas, só prolonga o problema? Só faz umas mudanças cosméticas ali, esconde, né, as necessidades muito mais profundas que estão por trás disso tudo. Né? Porque se pensarmos assim, a gente vai entender uma coisa. O sujeito do cancelamento, o cara que cancela, o cara que se sente imbuído da graça de cancelar, ele é igual ao sujeito do cancelamento, ou melhor, do recalcamento. Ele é igual. Entende? São igual. O cara do cancelamento e o recalcamento é a mesma pessoa, tecnicamente. Eles agem com o mesmo intento, que é o quê? Afastar, né, determinadas coisas do consciente, mantendo-as à distância. Se afasta o que não presta, o que não é bom, se mantém isso tudo bem longe para não precisar lidar, para não precisar ver. Né? Essa correlação entre cancelamento e recalcamento não deixa de ser um sinal dos tempos. Né? A gente pode, inclusive, começar a especular algumas coisas interessantes. Seria o inconsciente coletivo, as redes sociais? Né? Porque o animal das redes, ele nega, ele rechaça qualquer ideia que colida com a visão de mundo dele, com a consciência dele. Ao invés de tentar lidar com isso, ao invés de tentar investigar isso, descobrir o que tem por trás disso, não. Ninguém quer saber disso, não. O cara já escorrega pro extremismo sem pensar duas vezes. Não pensa duas vezes, né? Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, próprio, tá? Eu acho esse negócio de pronome neutro uma bobagem. Uma das ideias mais ridículas e megalomanias que eu já vi na minha vida, tá? Logo, quando eu digo isso para as pessoas, em algum momento oportuno, né, obviamente, as pessoas imediatamente vão me rotular. Você é homofóbico. Bah, você é um bosta, tá entendendo? E não adianta argumentar, não adianta, meu amigo, argumentar com eles, entende? Eu posso parar e falar, olha só, em português, amigão, a vogal temática, na maioria das vezes, não define o gênero, você sabia disso? O gênero é definido pelo artigo que acompanha a palavra, por exemplo, o poeta termina em A, E não é feminino. Não faz diferença nenhuma mudar o vogal, né? A vogal temática de um substantivo ou de um adjetivo. Não faz diferença. Terminar a palavra com E não faz com que ela seja neutra. O elefante termina com E, é masculino. Você quer uma língua neutra? Você quer uma língua neutra? Então você vai ter que inventar um artigo neutro. Entende? Não adianta ficar colocando E no final das coisas. Ou X, ou arroba, ou sei lá o quê. Tá entendendo? E tem que lembrar de uma coisa. Quer mudar a língua? A língua é uma coisa viva. Né? Ela muda de uma maneira orgânica. Você nunca prestou atenção nisso, não? Tem que pensar nessas coisas. Mas não adianta argumentar. Nem uma aulinha de português funciona. Por quê? Porque não tem argumento bom o suficiente para convencer as turbas do cancelamento, tá entendendo? Ou você está com a gente ou você está contra, não é mesmo? É a mentalidade de bebê, é isso que é, mentalidade de bebê. Ora bolas, é claro que a gente precisa combater o racismo, o sexismo, a homofobia, a gente precisa combater gente tosca. Mas a gente precisa fazer isso até onde a gente conseguir com argumento. Se não der, é porrada mesmo, tá entendendo? Mas tecnicamente, vamos tentar o argumento primeiro, vamos tentar conversar, mas não tem conversa. Então por que você se mete nessas discussões com gente que não tem conversa? Mas não é assim, de repente, dessa maneira tão cômoda, atrás de uma tela, cagando regra, decidindo quem vai ser o herói do movimento. Não é assim que a coisa funciona. Meu amigo, não é excluindo o que te incomoda do campo de visão que você vai resolver alguma coisa. Isso, no final das contas, é recalcar, como eu tô tentando dizer aqui, né? As redes vão funcionar, então, para esse palco do recalcamento em uníssono, né, meu amigo? O recalcamento orquestrado, em massa, pelas massas, né? Porque em massa é mais facinho, não é mesmo? É bem mais fácil em massa, porque a responsabilidade individual, ela vai se diluir na turba, ela vai se diluir na massa, não é mesmo? Porque você vai fazer o que você quiser, você vai colocar o que você quiser, você vai xingar, você vai fazer o que quer em briga em Twitter, por causa de política, por causa de questão. E aí o que que acontece? O revolucionário, no final das contas, não tem rosto, não tem nome, tem um apelido e tem lá uma fotinho lá no perfil. A gente não sabe se é uma pessoa, se é um bot, se é um avatar. Mas, ninguém solta a mão de ninguém no simulacro, né, amigão? Só existe vida na simulação. Né? Porque na simulação, a impressão que a gente tem é que não existem grandes consequências. As consequências existem, sim. Dá pra destruir a vida de uma pessoa falando uma merda, tá entendendo? Mas na hora que você tá ali com o celular na mão, parece que não. Né? Joga pra baixo, recalca, cancela e fechou. Meus amigos, esse negócio é perigoso. Vamos pensar, meu. Identidade grupal negativa facilita a intolerância a um trauma, tá entendendo? E facilita essa intolerância, quer dizer, transforma o sujeito em alguém menos preparado para lidar com o trauma. E muitas vezes, na maioria das vezes, esses traumas são reais. E a gente precisa respeitar esses traumas, a gente precisa respeitar a dor das pessoas. Tá me entendendo? Mas se você entrar nesse negócio de identidade grupal e se ela tiver com viés meio negativo, o que vai acontecer é que seu nível de tolerância vai cair lá embaixo, tá entendendo? Porque o grupo, a turba, a massa, ela cria uma narrativa de medidas extremas onde o outro é sempre o inimigo, né? Mesmo que o outro sejam muitos. E que esses muitos, cada um tem a sua subjetividade, não importa. Tá todo mundo ali com a caderneta na mão, fazendo checklist de características do que seria o inimigo. Deu mais de 3 características? Carimba nele, é inimigo, vamos destruir. É isso que acontece nas redes sociais, né? O psicanalista, tem um psicanalista em inglês, né? Wilfred Bion. Né? Que sensacional, Bion, né? Ele escreveu muito bem pra gente como é que a gente aprende a pensar. Porque tem que fazer uma reflexão sobre isso aqui hoje. Como é que aprende a pensar? Né? Porque, assim, pensamentos perturbadores eles representam uma ameaça, né? À psique do indivíduo se ele não consegue dar sentido, né? Para esses pensamentos. Se você não dá sentido para pensamentos ameaçadores, perturbadores, eles vão ganhando corpo, eles vão ficando maior do que deveriam, entende? Então a gente precisa do outro, dos cuidadores, quando a gente está crescendo, para entrar ali para fazer uma ajuda, ajudar a gente aqui a conter as emoções e principalmente ajudar a gente a desenvolver um dispositivo né, um mecanismo, uma ferramenta, um set of tools, para você aprender a pensar direito. Para o Beyond, né, as ideias inaceitáveis, estou falando dessas ideias inaceitáveis porque é geralmente o que a gente vai falar aqui hoje, dessa coisa da cultura do cancelamento, alguém falou uma coisa que é inaceitável, né? Então, assim, essas ideias inaceitáveis, elas são empurradas para fora, né? Por quê? Porque elas são assimiladas de uma maneira errada. A ideia inaceitável, a ideia ruim, o sentimento maldoso, ele é sempre assimilado, se você não sabe pensar, como ideia do outro. É sempre o outro que quer o mal. Você nunca quer o mal. A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre da outra pessoa. Ou seja, ao fazer isso, ao fazer esse movimento, o que, que a gente faz? A gente se livra dessas partes odiosas, essas partes menores que estão dentro da gente, sim. E a gente pega tudo isso, coloca numa sacola e entrega pro outro. É tudo culpa do mundo. É tudo culpa da sociedade. É tudo culpa desse grupo aqui. Tá entendendo? O Bino falava, inclusive, na analogia interessante, que assim, é como um míssil, né, sendo lançado para o espaço. Né? Você pega essas ideias que te incomodam e joga para cima ou joga para baixo, você que escolhe, mas o dele era o míssil, era o foguete, não sei lá o quê. Tá entendendo? E é fazendo isso, se recusando a aceitar que você também comete erros, que você também pensa coisas negativas, que você não é um soldado do bem. Quando você faz todos esses movimentos, né, para tentar fazer de conta que você é um exercício onde você transforma em estilo de vida o ato de não pensar. Eu não vou pensar sobre isso. Eu não vou refletir sobre isso. Tira do meu campo de visão, eu não quero saber. Como se funcionasse, não funciona. Né? Na falta, vamos pensar no Bion ainda, na falta, né, de uma interferência dos cuidadores, o que acontece com a mente da criança é que ela não se desenvolve, ela se transforma no quê? Ela se transforma num dispositivo de projeção. Ao invés de pensar as questões, o que acontece? Acontece o splitting, né? É um termo, né, psicanalítico, é a cisão, clivagem, né? É mais ou menos assim, não existe cinza, ou é preto ou é branco. Ou é bom ou é ruim. Ou contra ou a favor. E meu amigão, quando não existe meio termo, é porque a fantasia importa mais que a realidade. E aí viver nessa fantasia pode ser muito perigoso. Tá me entendendo? Né? Eu quero deixar muito claro aqui, acho importante deixar isso muito claro, que eu como eu vou dizer de novo isso, tá? Lutar... né, contra ideologias de ódio é importante para o progresso cultural, social, para que a gente tenha uma sociedade mais igual, né? Mas a gente precisa fazer isso com estudo, a gente precisa fazer isso lendo, com argumento, com ferramenta certa. Esse negócio de cultura do cancelamento é a saída tosca, tá entendendo? A saída simplória, babaca, você tá me entendendo? Mesmo, né, porque essa cultura, né, do boicote... busca, tá sempre buscando responsabilizar o outro, porque o Estado, no final das contas, ou não consegue ou não quer fazer esse papel. Aí o que que acontece? Entra essa cultura do vigilante, né? Tá todo mundo aí brincando de Batman, né? De causa. Eu vou lá, eu vou lutar, eu não sei o quê. Tá entendendo? Eu acho curioso, inclusive, assim, tava pensando na origem, né? Porque essa origem é estranha desse termo, cancelar. Usar, né, essa coisa, né? O cancel, né? O cancel culture, né? Que fala em inglês, é curioso, a origem é bastante sexista, isso é uma daquelas ironias, né, da internet, é muito sexista, é de um filme, foi tirado de um filme de 1991, um filme chamado New Jack City, tá, um filme com aquele cara, como é o nome, Wesley Snipes, tá, ele é o Nino Brown no filme, ele é um bandidão, um gangster, uma coisa assim, e aí, num determinado momento, ele tá num restaurante conversando com sua namorada da vez, e ela tá meio que confrontando ele a respeito dos crimes dele, não sei o quê, e ele se enche e fala assim, cancela essa vagabunda, cancela porque eu vou comprar outra. Ele diz isso pro segurança, pra tirarem ela da frente dele, não sei o quê. E isso, esse termo, veio daí, tá? O negócio de cancelar alguém veio desse filme. Porque a comunidade afro-americana, no Twitter, bem no comecinho do Twitter, começou a usar isso como piada, tá? Então, assim, o cara convida pro aniversário, o cara não vai, escreve lá no Twitter, assim, marca o cara, escreve, pô, vou te cancelar, hein? E começou como piada. Em algum momento, essa piada virou uma coisa séria. Alguém pegou isso aí e começou a usar isso a sério. E aí virou o lema do recalcador digital. não é mesmo? Mas, nada de novo, né? Esses métodos de controle de pensamento que vão usar esse negócio de humilhação pública, isso aí tá com a gente aí desde o puritanismo, isso aí tá com a gente desde a Bíblia, na verdade. Comunidade religiosa faz isso até hoje, tá entendendo? É a tática, pra manter o cara na linha, fazer ele ter medo de desejar, fazer ele sentir culpa pra caralho, né? O grande problema é que, como a gente observa historicamente, que eu acho que é o que falta pra moçada que abraça essas causas de cancelar, é que é muito fácil pra isso tudo se transformar numa puta de uma orgia de violência, cara. Tá entendendo? É linchamento, ou o que eu falei ali atrás agora, por justiça de vigilante, né? E o pior de todos, que é o que a gente experimentou no puritanismo, experimentou lá no Velho Testamento, experimenta em comunidades religiosas até hoje, é o quê? É um contra o outro. É um cuidando da vida do outro. É o negócio da futriqueira mesmo. Isso é pior do que qualquer uma outra coisa que eu falei aqui já, né? Se a gente pensar assim, a cultura do cancelamento tá mais para uma espécie de um regime autoritário, extremamente severo, né? Vamos pensar, se a cultura do cancelamento fosse um país, seria o quê? Seria, sei lá, o Irã, o Paquistão, você tá entendendo? A Malásia, né? Lugares onde tem leis e regras altamente punitivas, né? Para controlar justamente o comportamento social. Saiu da linha, se fudeu, né? E, como nesses países, é o que a gente vê, esse reflexo desse comportamento nas redes sociais, o que acontece com o passar do tempo é que essas leis que são tão duras, elas começam a mudar o sujeito, né? E ele começa a participar da brincadeira, tá entendendo? Ele passa a fazer parte do aparato estatal de controle. É o X9, é o dedo duro, em inglês a gente chama de snitch, tá entendendo? Né? O narc também. Entende? É o cara que vai, olha lá, hein, olha o que ele fez, olha o que ele disse, hein, olha, ele fez aquilo, hein, ó, tem que prestar atenção, você fica cuidando da vida do outro. Tá entendendo? A gente viveu isso no Brasil de uma maneira muito extrema, inclusive durante a ditadura, né? Gente cuidando, denunciando professor, né, denunciando militante, tem essa loucura toda. Que o cara fica encalacrado no negócio de ser a futriqueira da janela. Porque ele sente que ele tem um poder fazendo isso. Ele faz parte do aparato. Tá entendendo, meu amigo? Aí a gente precisa pensar. Vamos pensar sério essa questão. Psicóloga norte-americana Michelle Gelfand escreveu um livraço, tá, que eu li aqui para preparar esse episódio, chamado Rule Makers e Rule Breakers, né? E ela vai fazer um estudo de caso, um estudo desses países, onde você tem esses regimes super rígidos, né? E ela vai dizer o seguinte, olha, eles não são rígidos do nada, né? É porque esses países passaram por longos períodos de tensão, de ameaça, né, de ataques, né? São nações que sofreram repetidamente, né, durante a história, invasões, guerras, desastres naturais, né? Eles vão se enrijecendo, eles vão ficando cada vez mais severos, e isso vai acontecendo por conta de uma necessidade mesmo. Né? Eles precisam agir, eles precisam ter o povo sob controle para poder agir de uma maneira orquestrada, mais eficiente, caso alguma coisa aconteça. Então é uma política da paranoia. É uma política de que alguma coisa muito errada pode acontecer a qualquer momento. Tá todo mundo ali, né, traumatizado. Tá me entendendo? Logo, vamos trazer isso porque a gente tá falando aqui da internet. Logo, seria extremamente compreensível que as minorias, né, nas redes estejam à frente da cultura do cancelamento. A gente tá falando aqui de séculos, né, de sofrimento, de gente que passa por racismo e por preconceito há muito tempo. Então, é verdade, precisa se organizar, precisa estar pronto, precisa ter ali uma questão do argumento, não é mesmo? No entanto, para Gelfand, para essa psicóloga norte-americana, o problema está aqui, ó. Com o passar do tempo, essas sociedades elas vão encarnando os habitantes, né, desses países, o povo mesmo. Ele vai começar a encarnar os aspectos mais perversos desses regimes rígidos. E ela observou que, depois de algumas décadas, existe um elemento de prazer em denunciar. Prazer em ver o outro se fuder. Eu vou fazer você sentir a dor que eu sinto. É onde o sadismo ganha esse corpo. Cortaram a minha mão porque eu roubei? Você roubou e não cortaram a sua? Não. Eu vou contar essa história e você vai se fuder e vão cortar a sua também. De onde é que vem esse sentimento? Ah, não, justiça, olho por olho, é assim. Será? Acho que tem alguma coisa por trás disso aí, não vamos ser tão ingênuos assim, não é mesmo? Porque se apenas um grupo, vamos pensar, se apenas um grupo controlar o discurso, esse grupo pode impor suas normas, suas punições, né? Para todo mundo que pensar diferente. E fazer isso, como a gente já viu historicamente, mata o pensamento livre. Mata qualquer chance real de diversidade, né? Agora o sujeito se põe nessa posição. Agora o meu prazer não vem de fazer o que eu quero, mas de te impedir de fazer o que você quer. Você tá me entendendo? Sabe como é que é o nome disso? Chama moralismo. E o moralismo impera na cultura do cancelamento. Mas parece que ninguém tá vendo, parece que é uma coisa assim meio proibida de dizer, né? Meu amigo, nenhuma cultura sobrevive de modo inteligente sem que existam subgrupos, sem que exista negociação de regras, de normas, né? As redes sociais, de uma maneira muito imperativa, estão funcionando como regimes fascistas dentro desse simulacro que é a internet, dessa realidade fingida que é a internet, né? Parece que tem alguma coisa acontecendo, tem sempre uma revolução quase acontecendo, tá entendendo? Tá lá no Trending Topics, mas é muito importante porque chegou no Trending Topics, né? Parece que tem alguma coisa, mas não tá, não tem nada acontecendo. Porque a vida real é muito diferente do Twitter ou do Instagram. A gente tem essa falsa sensação de que as vozes estão sendo ouvidas, um espírito de mudança. A cultura do cancelamento, vamos deixar claro, não perdoa nas redes. Mas no fundo, a cultura do cancelamento é altamente ingênua, burra, tosca e principalmente faltou as aulas de história na escola. Faltou. Foi fazer não sei o quê. Não assistiu às aulas de história. E também nunca pensou muito profundamente sobre a psique humana. Sabe por quê? Porque não importa o nível de conscientização que se propague dentro de uma sociedade, sempre vai existir o imbecil, racista, sexista e homofóbico. Gente tosca sempre vai existir. O ser humano é um animal sem solução. Meu pai do céu, não, mas você é muito pessimista. Meu Deus. Pô, pensar duas vezes, então. Pensa comigo, então. Você acha que eu tô falando uma coisa pessimista que é a respeito às redes sociais, porra? Onde é que é o campo de batalha ideológico do século XXI? Onde é que é? É na internet, certo? Quem é que comanda a internet? Porque não é você que comanda a internet. Não, mas nós fazemos. Não faz nada, faz nada. Quem comanda a internet é um bando de homem velho, branco e rico. Tá entendendo? Que enquanto você tá aí lutando e brigando, batendo boca em Twitter, tá rindo num prédio lá no Vale do Silício, tá entendendo? Provavelmente recebendo um BJ, assim, de uma modelo. É isso que tá acontecendo. Mas o jovem não quer acreditar nisso. O jovem quer acreditar que essa luta tem um propósito. Que esse palco das redes sociais não tem nenhuma segunda intenção. Por que que o jovem acredita nisso? A gente já sabe, né? Por quê? Porque é burro. E pior, é burro e não lê. Tá entendendo? É burro e não lê. Meus amigos, a cultura do cancelamento não consegue cancelar um filho da puta poderoso. Mais um. Se amanhã, tô dizendo pra vocês, se amanhã o Bezos, tá? O Jeff Bezos, tá? Da Amazon, né? Se amanhã ele atropelar a família com a senhora grávida, com criança e matar todo mundo, não vai acontecer nada com ele. Nada. Você acha que vai acontecer alguma coisa com a Amazon? Vai parar de vender? Vamos boicotar. Você não vai boicotar nada. Você não vai boicotar nada. Você não consegue nem boicotar o Natal na casa da sua tia, meu amigo. Você não boicota nada, não. Fica quieto, porra. O cara poderoso não acontece nada com ele, ele vai fazer um meia-culpa, ele vai pedir perdão, pode ser que seja preso, entre aspas, aí ele vai uma puta numa cadeia onde ele vai continuar vendendo coisa pra você. Ah, não, peraí, mas a cultura do cancelamento conseguiu destruir o Harvey Weinstein, o Jeffrey Epstein, né? Meu amigo, o Harvey Weinstein tinha mais inimigo na indústria do entretenimento do que o Bin Laden no Pentágono, meu amigo. Tá me entendendo? O povo queria ver o couro dele. o Epstein, que tinha aí um prostitution ring, que trazia menina underage e distribuía ela pros shake, pros políticos, pros atores, pra não sei o quê. Ele tinha uma lista com o nome de todo mundo, meu. Ele tinha uma lista com o nome. O que você acha que vai acontecer com a pessoa que tem isso? Mas se fuder, foi preso em Nova York e de repente do nada apareceu morto. Se matou. Tem alguém, acredite no que eu tô, tem alguém ganhando dinheiro com a sua revolta e com o seu idealismo. Tá entendendo? Tem alguém vendendo dado que coleta de você. E ele vai pegar o dinheiro da venda desses dados pra ser mais racista, mais sexista e mais homofóbico. E não tem absolutamente nada que você possa fazer. A não ser que amanhã todo mundo bata a cabeça e saia todo mundo das redes sociais. O que não vai acontecer. No final das contas, no final do dia mesmo, vamos falar a verdade. O negócio de cultura do cancelamento é só o que é fogo no parquinho. Tá tendo lá, as crianças estão brigando ali no escorregador. Não, deixa eles brigar lá, depois eles se acertam. Amanhã eles já esquecem. Esquecem mesmo. Entende? Amanhã eles já se acertam. Amanhã não tem problema, depois eu falo pra ele em casa, né? Por quê? Porque pra você existir, pra sua revolta existir, você precisa dessa plataforma. Plataforma de grande alcance e que seja de graça. De graça, entre aspas, né? Fácil de usar, a plataforma sedutora, né? E os donos dessa plataforma são piores do que as pessoas que a indústria do cancelamento persegue. Tá me entendendo? Pera aí, mas o Mark Zuckerberg não tá apontando a arma pra sua cabeça, falando pra você, usa o Facebook, usa o Instagram. Não acontece isso. Mas a gente passa o dia como se tivesse uma arma apontada, né, pra cabeça. Eu não sei, durante muito tempo a gente fica tentando analisar, ficou, né? O povo fica tentando analisar essa questão, né? Desse nosso uso compulsivo, improdutivo, né? Das redes sociais, do vício, né? Nas redes sociais e tal. E a gente tentou analisar isso pela lente técnica, sociológica, econômica, o cacete, né? Mas eu acho que falta mesmo a gente analisar essa porra através da lente da psicanálise mesmo. Porque o que a psicanálise faz é o seguinte, ela faz a gente repensar as perguntas. Porque geralmente na vida a gente tá fazendo as perguntas erradas. Tá me entendendo? A gente faz as perguntas erradas. Nesse caso, a pergunta errada é assim, o que há de errado com o sistema? Não, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, o que há de errado com a gente? Que a gente fica aí viciado nessa merda o tempo inteiro sem conseguir sair. Por que a gente aceita docilmente ser sequestrado? Sequestro, é o sequestro da psique coletiva. Sequestra o nosso tempo. Sequestra a nossa autenticidade. Por que é isso? É por causa do loop eterno de dopamina? É porque a gente tá acreditando naquela promessa de uma utopia digital? Eu não sei. É o desejo de ser visto, reconhecido como alguém que tá vivo, que tem sentimento, que tem opinião, que tem sonhos. Seria mesmo pra chamar atenção pra nós mesmos? Será que a gente é tão carente assim? Porque se for tão carente assim, então a gente precisa conversar. Seriamente falando aqui, eu tô falando sério. A gente precisa conversar. Porque tem uma falta aí, tem um desejo entortado aí, tem uma deficiência aí, e tem uma vontade monstruosa. Tá entendendo? De se viciar em alguma coisa. A tara, o que é essa tara pela fama? Uma fama bem marginal, porque não dura. Mas por que a gente quer isso? Por que todo mundo quer ser herói? Vamos colocar uma questão. E se? Vamos trabalhar com what if. E se? E se a pulsão por trás dessa nossa participação neurótica nas redes não for uma busca por prazer limitado? Se não for isso? E se o que está por trás disso, que nos conduz a viver essa vida ridícula, viciado nessa porcaria desse telefone, olhando Instagram, Twitter e Facebook, e se for a pulsão de morte que é responsável por isso? A pulsão de morte, sabe? O instinto, aquele instinto latente que vai, né, sempre em direção ao inorgânico, né, ao esquecimento, à destruição da subjetividade. E se a gente posta esse monte de merda que a gente posta em rede social, no fundo, a gente faz comentário, entra em briga, faz não sei o quê, que é pra nos sabotar mesmo, pra colocar a gente em perigo mesmo. Se a razão te leva, vamos pensar, e se a razão que te leva a colocar esses stories engajado for, no fundo, vontade de morrer? Eu não tô falando de você morto no caixão, tô falando de coisa muito pior. O que as redes sociais vão te oferecer, a morte que elas vão te oferecer, vamos colocar assim, não é a morte precisamente, mas é um esquecimento. Tá entendendo? É uma fuga de consciência para um tipo de entorpecimento atemporal. É um transe, meu amigo, é um transe hipnótico. Um transe hipnótico de estímulos, né? Esses estímulos urgentes que nascem e morrem com o refresh do teu feed. Cada vez que você dá um refresh, vem um estímulo novo, algo novo. É a morte do tempo. É a morte do tempo, do espaço. É a morte da subjetividade. É todo mundo suspenso nesse ritmo de perpétua repetição. Mais um TikTok, mais um story, mais um tweet, mais um... Talvez você não vá morrer fisicamente. Ou talvez vá também, não sei, mas... Você vai morrer psiquicamente. O que é pior, tô tentando dizer isso pra você, te alertar. Isso é pior, né? As redes, meu amigo, vão funcionar pra você como um monstro que vai devorar o teu tempo. Meu amigo, devora mesmo o teu tempo, você sabe do que eu tô falando. Eu vim ver um vídeo aqui, é mais dois vídeos, tô aqui há 3 horas e meia, a pessoa chorando, eu não consigo parar. Tá entendendo? Come o teu tempo. E tempo é tudo que a gente não tem, cara. E você vai abrir mão disso. Pra quê? Pra se cercar de uma escória, tá entendendo? Que acha que o mundo foi criado quando eles nasceram. Gente, a gente, o povo, a massa mesmo das redes sociais, você sabe disso. Ah, tem uma pessoa interessante aqui, coloca, claro que tem. Sempre tem uma pessoa interessante, logo ela acorda e sai, né? Mas a pessoa fica ali, aquela coisa toda. Mas a massa é isso, é uma gente cuja bagagem de conhecimento histórico, conhecimento político, científico, é zero. E mesmo que ele aprenda uma coisa no dia, ele zera na manhã seguinte, porque começa tudo de novo. Tá entendendo? É um monte de imbecil questionando tudo, absolutamente tudo, sem nunca ter lido ou refletido a respeito de nada. Sabe aquela coisa, assim, parece uns fantasmas, monstros mesmo, sabe? Uns monstros de churume vomitando essas opiniões furadas, tá? Incitando revoltas, tá entendendo? Posando de mártir, né? Sabe o que eu tava pensando? Viver nas redes sociais é como ser interrompido durante um filme. Sabe, imagina você tá assistindo um filme. E aí sempre tem um idiota que chega e pergunta, o que aconteceu? Por que ela tá assim? Por que ele tá chorando? Nossa, onde que é esse filme? O que que é? Sempre tem um idiota que interrompe o filme, que fica perguntando. Ele entra no meio do filme, né? E aí você faz o quê? Você conta pra ele, ó, aconteceu, porque você é uma pessoa decente, né? Você conta, não, aconteceu isso, isso e aquilo. E aí o que ele faz pra você? Ele olha pra você e fala o quê? Ele fala o quê? Não, não é isso. E você pergunta, como não é isso? Mas você não viu o filme ainda? Não, mas não pode ser isso. Isso é o que acontece nas redes sociais, com essa coisa de opinião. É isso que acontece. Eu tenho uma piada interna na minha família que é o negócio do Matrix, tá entendendo? Que é uma coisa que aconteceu comigo uma vez, muito parecida com essa que eu acabei de dizer, mas funciona mais ou menos assim. Estava assistindo Matrix, essa pessoa chegou, sentou, não me perguntou o que estava acontecendo no filme, acredito que a pessoa já tinha visto o filme, e aí me pergunta, qual é o nome desse ator mesmo, hein? Eu falei, esse é o... quem? O Neo? É o Keanu Reeves, é o nome dele. Keanu Reeves? Não, não é? Eu falei, como não é? Não é? Não é o Keanu Reeves? É outro, acho que é outro. Não é outro? Falei, não, cara, tenho certeza, é o Keanu Reeves. Não sei. Aí você vai lá e pega, da internet, você pega uma revista, você pega uma coisa e fala, ó, é Keanu Reeves. E não, não pode. E ele não acredita, você tá entendendo? Porque ele não consegue viver numa realidade que interrompa a fantasia ridícula que existe dentro da cabeça dele. É isso que acontece com esse negócio de conhecimento em rede social e tentar propagar conhecimento em rede social. Né? O animal das redes, ele goza quando ele perde tempo. Ele goza, tá entendendo? Né? E ele adora um argumento circular, né? Um argumento tedioso, ele vai chamar de free speech. Bem em inglês, assim, fancy. Né? É free speech, liberdade de expressão. Né? Por quê? Porque ele só se sente completo dentro da simulação, dentro do mapa. Se ele tiver que andar no território, ele não gosta. Ele já cansa logo. É meio desnivelado, isso aqui tem umas pedras aqui, não quero voltar. Você já viu isso também na vida real. É quando todo mundo vai pra uma festa, pra um jantar, uma coisa assim, e aí depois de, porra, um ano e meio, quase 2 anos de porra de pandemia, todo mundo trancado em casa, não é mesmo? A gente vai pra um jantar, todo mundo de máscara ainda, tentando manter um certo distanciamento, mas a gente sentiu falta desse contato com as pessoas, de estar perto das pessoas. Tem sempre um imbecil no canto, nas redes sociais. Quer dizer, esse é o sujeito que já tá vendido. entende? Que não tem macumba, porque ele tá na realidade com as pessoas, tentando viver ali com as pessoas em comunidade, e ele não consegue, ele prefere viver no simulacro, porque no simulacro ele é foda, e na vida real ele é... Ele é um... Não, só mais um. Entende? Você entende o que eu tô falando, né? Eu penso nesse negócio de cultura do cancelamento, e o que me vem na cabeça é assim, cara, a gente não evoluiu. Aí piorou, na verdade. Não adianta estar segurando o último iPhone, tá entendendo? De jeca, né? O de iPhone. Não adianta nada, tá entendendo? Exílio social, esse exílio social proposto pela cultura do cancelamento, é similar, assim, a tradições de comunidades tribais, entende? A punição mais severa nas tribos, vamos estudar lá a antropologia, a punição mais severa era o quê? Enxotar o cara pra fora da tribo. É uma morte social, e às vezes uma morte literal, porque o cara ficava sozinho, indefeso, no meio lá da floresta, né? Indefeso diante das ameaças dos predadores e, obviamente, de outras tribos. Só que tinha um detalhe, tem um detalhe com as tribos, que são, obviamente, muito mais sábias, não é mesmo? Que é o quê? Nas tribos, quem escolhia quem saía, porque tinha cometido um erro gravíssimo, né? Eram os sábios da tribo, os mais velhos, né? Existia uma questão hierárquica ali, né? Isso, obviamente, não acontece nas redes sociais, né? Quem é que decide quem é que vai pro pau? Quem é que decide quem vai ser cancelado? São jovens. Jovens que se auto-intitulam os guardiões da verdade. Gente que acredita, qualquer pessoa pra você que falar que sabe a verdade, corra. Corra, porque é um demagogo. É um demagogo filha da puta. Tá entendendo? Gente, essa gente, né? A gente da verdade, né? Eles não sabem o que é um julgamento cauteloso, pensar duas vezes, tentar investigar o que levou esse sujeito a fazer isso, como é que pode tratar essa questão. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Ele vai emprestar uma retórica repaginada que ele ouviu de algum professor eco, ouviu de alguma porcaria de um vídeo no YouTube, vai pegar aquilo, vai transformar aquilo no lema, entende? Que ele vira cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, né? E vai construir o argumento dele com esse tijolinho de paçoca, tá entendendo? E vai tudo cair. Mas não importa. Importa que amanhã comece tudo de novo, não é mesmo? Então não tem por que manter, né? Meu amigo, tem a diferença entre você se sentir ofendido porque a visão de mundo de alguém é extremada, é um problema, e você se sentir ofendido porque a visão do mundo do outro é extrema, e aí o que você quer é foder com a vida dele, você quer destruir a vida do sujeito, machucar e humilhar a pessoa. A primeira opção, se sentir ofendido apenas, é uma resposta natural. Tudo bem a gente se sentir ofendido, acontece, porra. Dá vazão pra isso, sente raiva, não tem problema. Visão antagônica, às vezes uma coisa extremista, algumas coisas ofensivas, vai ficar puto na cara mesmo. Mas pensar antes de rotular como inimigo esse indivíduo, talvez seja algo interessante. Não para você absolver o idiota que fez o comentário, mas para você se preservar. Você tá entendendo? Para você entender, peraí, por que que isso é um gatilho? Por que que isso me dá tanta raiva? Por que que eu fico tão tomado? Ah, eu já sei por quê. Sempre você sabe por quê? Não me parece que seja possível. Não é mesmo? Vamos pensar. Né? Essa segunda resposta que eu falei, que você se sente ofendido e quer destruir a pessoa, aí você está trabalhando no campo do sadismo, aí você está trabalhando no campo do recalcamento, né? Porque eu não acredito que tem que dizer isso, mas tem, né? Parte do processo de se tornar adulto é conseguir desenvolver uma capacidade de tolerar visões diferentes das nossas, meu amigo, mesmo que elas nos ofendam, entendeu? Porque se você não é assim, o oposto disso é viver estacionado no drama do recém-nascido, né? O drama do recém-nascido, ele acha que a mãe é ele. Ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa, a mãe é uma extensão dele. Quando ele percebe que não é, ele estabelece uma defesa contra a dor da separação e cria na cabeça dele uma mãe ruim e uma mãe má. É uma mãe ruim e uma mãe boa. A mãe boa é pra ele, na cabeça, na fantasia do bebê, fica sempre com ele, satisfaz todas as suas necessidades. A mãe ruim é aquela que o frustra, é aquela que se ausenta, tá entendendo? Fazer isso, né? Fazer essa questão aqui, que também é splitting, isso que eu tô falando, igual aquele conceito que eu expliquei ali, é o mesmo, na verdade. Isso é uma defesa psíquica primitiva. Você sempre colocar tudo como duas opções apenas, né? A cultura do cancelamento é splitting com outro nome. O cancelador se comporta como um recém-nascido. Cada vez que os sentimentos dele não são saciados, atendidos, ouvidos, ele chora. Pro cancelador, o mundo se divide entre bom e ruim. Nós contra eles. É como se fosse assim um tipo de conto de fada. O cara que cancela, aquele negócio de cultura, cancelamento, internet, ele acredita, ele vive num conto de fada mesmo, né? Ele é que o mal precisa ser erradicado, destruído, porque aí o bem vai triunfar e a gente vai viver feliz. Mas aonde, meu, quem que te falou isso? Onde é que você... É isso que acontece, você fica vendo guru de internet. É isso que acontece, vai ficando todo mundo burro. O mundo não é assim. Tá entendendo, meu amigo? É, não pode, né, acreditar, né, que o mal e o bem vai triunfar. Não vai triunfar, larga a mão de ser burro e infantil. Não existe um mundo sem o mal. Você vai precisar fazer o quê? Vai ter que dizimar todo mundo. Aí, quem sabe, não exista o mal desse jeito que você tá pensando. Não tem como. Esse é um projeto ingênuo de gente que abandonou o cristianismo para se entregar a essas seitas de meia tigela de Oriente, para ficar falando trololozinho em stories de Instagram e agora fica aí acreditando em conto de fada. E daí quando o conto de fada não vira realidade, fica todo mundo choramingando dizendo que o problema é o sistema. Porra! Se você pensa, se você foi para terapia, se você faz terapia, né? Você já deve ter percebido uma coisa. Qual é o trabalho no divã? Né? É a gente tentar evitar o cancelamento. É tentar evitar o recalcamento. A gente quer sim o quê? Aprender a ouvir os sintomas, meus amigos. Né? Os sintomas do conteúdo recalcado. E aí a gente vai aprender a ouvir isso e vai conseguir admitir. Peraí, isso existe. Este sentimento ruim, terrível, ele é real. E ele é meu. Eu sinto isso. Não é o outro apenas o tempo todo. Eu. A gente precisa investigar isso. O Freud, o próprio Sigmund, já alertava para esse negócio de material recalcado, né, no inconsciente. Ele não fica lá silencioso. Muito pelo contrário, ele é potencializado, né? Ele vai ser potencializado a ponto de adquirir mais força, mais organização, e aí ele retorna. Ele retorna com tudo. Exatamente como o sujeito que você cancela. Ele é enxotado pra fora da internet, né? E aí o que acontece é que ele quase nunca é devorado pelos predadores. Ele acaba sendo aceito em outra tribo. E aí é uma tribo com uma ideologia ainda mais radical. E no meio dessa gente mais radical, ele vai ser o quê? Ele vai ser ouvido. Porque curioso, depois que o sujeito é cancelado, ninguém o escuta, né, o cara? Não tem negócio de segunda chance. Entende? Não tem isso. Se o cara se desculpa, ele tá mentindo. Se ele não se desculpa, ele é um escroto. Aí ele vai tentar... Não adianta, não tem. Tá entendendo? A internet não perdoa. A cultura do cancelamento não vai perdoar. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser abraçado por uma outra massa, por outra gangue. E essa gangue vai dizer, vem pra cá, vai acolher, e aí ele vai voltar. Exatamente como um recalque. Volta com tudo. Mais racista, mais sexista, mais homofóbico. Eu acho curiosíssimo como os líderes dessa revolução do cancelamento adoram alardear apoio aos direitos humanos, à recuperação dos presos nas penitenciárias, não é mesmo? Todo mundo merece uma segunda chance. É verdade, todo mundo merece uma segunda chance. Tanto os presos lá, quanto o pessoal que vocês devoram aí em Twitter e Instagram. Mas é curioso, né? Ninguém lembra muito disso, né? Por que que vocês não dão a segunda chance, então, às vezes, para as pessoas? Ah, tem gente que não quer, tem gente que não... É, realmente, tem gente tosca mesmo que é um caso perdido. Mas tem gente que podia ser recuperada. Ou que, pelo menos, você podia dar uma voz ali, tentar ouvir o que a pessoa tem para dizer, porra. Não. Mas como é que funciona o negócio do preso e do cara da... Não funciona, porque é dois pesos, duas medidas. Sabe o que que é isso? Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de criança. Isso aí é o que aquele filósofo alemão, Mark Horkheimer, falava lá, como é que diz? É o eclipse da razão, meus amigos. Tem um outro ainda agora até aqui, o Jürgen Habermas, que é um outro filósofo alemão fodástico, né? É, que tem uma teoria interessante pra gente pensar, o que que houve aqui, pra gente começar a encerrar isso aqui, amarrar o fim disso aqui, né? Ele falava das altas taxas de alfabetização no século XIX, que era aquele período ali pós-Gutenberg, né? Produção de livros, formou uma nova classe média, né? Mais erudita, todo mundo lia, né, aquela coisa. E aí veio o quê? Veio uma crença ingênua, porque o povo é ingênuo sempre, né? E a crença era o quê? Aquela promessa do modernismo, não é mesmo? É a promessa do modernismo. A razão e a ciência vão fazer o mundo um lugar melhor, né? Vai gerar muitos pensadores. E gerou muita gente interessantíssima, obviamente. gente. Nosso amigo Sigmund sai dali, não é mesmo? E por um tempo parecia que isso ia acontecer. O povo envolvido nos diálogos, o povo pensando, lendo jornal, revista, acesso à informação. Curioso, né? Como é semelhante com agora. Mas aí a gente começa a pensar, quando tinham opiniões que discordavam, o pessoal discordava, como é que era naquela época? Então, o pessoal tinha uma espécie de uma cartilha de como agir nesses momentos. Tá entendendo? Não, opiniões divergentes, extremistas, a gente vai ter que debater. Então, se você quer criticar o Karl Marx ou o Joseph de Maistre, você faz o quê? Você tem que ler tudo o que ele escreveu e também tem que ler tudo que escreveram sobre ele. Aí, munido desse repertório, você vai para um debate com seu amigo, com seu colega ou com seu inimigo para falar a respeito disso. Isso, esse tipo de cartilha, de comportamento, forçou o povo a encarar a complexidade da crítica. E isso é fundamental, meus amigos, é fundamental. O Neil Postman, grande Neil Postman, no livro no Amusing Yourselves to Death, ele conta, né, que o público da época, o público, né, ele aceitava debates de até 7 horas. O povo ia assistir debate que durava 7 horas. Tá entendendo? Ele vai dar um exemplo lá, né, do Abraham Lincoln com o Stephen Douglas, que era um anti-abolicionista, né? Eles iam discutir a questão do racismo. E era maluco, porque o povo tava ali por durante 7 horas. A gente tem registro desses debates, por exemplo. Tem um de que rolou em... Onde que é? Ottawa, em Illinois, né? Lá em 1858. Tá entendendo? Mais ou menos assim que funcionava. O Douglas começava, falava 1 hora. Aí o Lincoln tinha 1 hora e meia para responder, e aí depois o Douglas tinha mais 30 minutos para completar o pensamento. E esse era um debate curto, tá entendendo? Então era assim que a coisa funcionava naquela época. Então o pessoal achava, não, para você poder debater, para você poder colocar a tua opinião, você tem que ter repertório. Agora pensa nisso hoje, meu amigo. Pensa no que acontece hoje. Pensa no número infinito de Zé Ruela falando merda na internet. O internet vem com esse negócio de é um sopro de novidade, né? É uma voz, todo mundo vai ter voz. Lembra quando surgiu? Todo mundo vai ter voz pra falar. É um empoderamento das minorias, é uma revolução. Só que não, deu tudo errado, né? É uma quantidade inacreditável de informação à disposição, mas essa informação é geralmente interpretada da forma mais superficial, mais tendenciosa, mais unidimensional possível. Horas e horas infinitas de vídeo, de story, de TikTok, de caralho A4, né? E nem arranha superfície do problema. Discussões do Twitter, inflamadas, é todo mundo purinho e todo mundo paranoico e tosco. E não vai pra lugar nenhum. Tá me entendendo? Eu lembrei de uma coisa que eu tava preparando esse episódio, que é assim, em 2001, ali no comecinho da popularização da internet, tinha uma prática comum nos fóruns da internet na China, né? Eles chamavam, minha pronúncia vai ser terrível, obviamente, mas é assim, Henhou Susu. É o nome disso, que é em chinês, que é ferramenta de busca de carne humana. Essa é a tradução, ferramenta de busca de carne humana. O que que acontecia nesses fóruns? Eles colocavam informações sobre indivíduos suspeitos. E indivíduos suspeitos de diversas cidades e comunidades, certo? Aí o que que acontecia? Os outros usuários iam ler uma descrição a respeito do que o cara postou lá, né? Conheço esse cara e acho que esse cara é perigoso por causa de não sei o quê. Aí ia todo mundo lá ler aquilo e aí, de repente, todo mundo comprava a briga e tava todo mundo buscando na internet o dia inteiro informações podres sobre esse indivíduo pra fuder ele na internet. Tá me entendendo? É um witch hunt mesmo, assim, uma caça às bruxas. Começou lá com eles, com os chineses, na internet. Entende? E quem se fudia nesses negócios? Porque aí os caras colocavam lá, esse cara... Porque não precisava checar nada, né? Você põe no fórum da internet, você escreve o que você quiser. Então o cara escreveu, esse cara foi acusado de abusar de uma criança em 1996. Aí o cara, todo mundo se inflamava, saía correndo, começava a juntar informação, tudo mentira, colocava lá em cima do cara e fudia a cabeça do cara. O cara acabava lá deprimido, se matava, aconteceu uma merda com o cara. Tá me entendendo? Aí quando começou a chegar no político, e aí começaram a levantar suspeitas sobre o povo do governo. Aí o que aconteceu? Aí o governo foi lá e derrubou, né, os fóruns, que os chineses não são bobos nem nada, não é mesmo? Vamos pensar, esse negócio de cultura do cancelamento é uma distração intencional. Cada busca obsessiva no Google para achar podre de alguém, cada post raivoso no Facebook, tá vendo? Cada comentário inflamado no Twitter culpando alguém de alguma coisa, cada story no Instagram alardeando uma causa, cada vez que você faz isso, você está enchendo o bolso dos gigantes do Vale do Silício com mais dinheiro, mais dado e mais controle. Talvez o que a gente devesse fazer é criar condições onde a discordância, né, de alguma maneira, possa aparecer sem esse medo de ser excomungado o tempo inteiro. Eu lembro do Mark Fisher, que é um grande comentarista cultural, escritor inglês, e ele tinha um nome para a internet, para as redes sociais, né, esse lugar sórdido da internet, né, que ele chamava o castelo do vampiro. As redes sociais são o castelo do vampiro. E a especialidade do castelo do vampiro é propagar culpa, fazer as pessoas se sentirem culpadas. Né? Ela se alimenta, né? O castelo do vampiro se alimenta daquele desejo sádico do padre de excomungar, de condenar, daquele desejo do acadêmico pedante que quer ser o primeiro a achar um erro na tese, daquele desejo idiota do hipster que quer se achar mais original do que todo mundo na multidão. Né? O castelo do vampiro professa, né, que tudo seja dividido em comunidades facilmente identificáveis. Tá me entendendo? Tem que deixar tudo bem com nome, com sigla, com tudo bem certinho. Deixa bem identificável pra gente. Pra quê? Porque daí fica mais fácil pra gente ganhar dinheiro em cima de vocês e da comunidade de vocês. A gente tem que fazer isso, principalmente também, porque a gente precisa estabelecer um padrão. Você sabe do que eu tô falando, você sabe esses padrões que eu tô dizendo aqui, não é mesmo? O que que é um homem preto de sucesso? É aquele que se parece com um homem branco de sucesso. É aquele que se veste como um homem branco. É aquele que janta nos mesmos lugares que os homens brancos. É aquele que namora uma mulher que é parecida com a mulher dos homens brancos. Tá me entendendo? É um padrão. Pum! Colocou ali. Sem o menor problema. O que que é um homossexual socialmente aceitável? É aquele que quer casar, que quer adotar a criancinha, que quer ter uma puta carreira, um puta carrão, uma puta casona, que participa ativamente das atividades da comunidade. Fire Island? Meu amigo, não tem nada de Fire Island mais não. O próximo Stonewall vai ser patrocinado por um puta banco. E tem, quem sabe, até uma marca de sabonete. E ninguém vai falar nada. O castelo do vampiro, do Mark Fisher, né? Ele se alimenta da energia, da ansiedade, né? E dessa coisa vulnerável do jovem pós-moderno desavisado. Ele vai pegar essa vulnerabilidade e vai converter, né, o sofrimento desses grupos, né, desses grupos particulares, que é um sofrimento real, mas vai converter isso, e assim, quanto mais marginalizado o grupo, melhor. Vai converter isso em quê? Em capital. Em grana. A cultura do cancelamento não passa de um circo que eles, do castelo do vampiro, armam para continuar comprando e vendendo. E, obviamente, para dar esse palquinho, né? Geral é uma tenda grande o suficiente para abrigar, né, essas orgias canibalísticas que dão para o jovem pós-moderno uma falsa sensação de que ele é o protagonista, de que ele está no controle. Existe uma expressão em inglês que chama Stone the Crow, né? Apedrejar o corvo. Esse é o nome desse episódio. E eu escolhi esse nome porque eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com apedrejar até a morte, sabe? Aquela coisa bem assim, o desejo, né, do cara na internet que quer destruir o seu oponente. E é curiosa a história dessa expressão, Stone the Crow, porque se baseia num evento que aconteceu ali no finalzinho do século XIX, lá no oeste da Austrália, né? Tava ali um adolescente junto com os colonizadores, o povo branco chegando, né? Chegando naquela região e ninguém aguentava o calor, cara. Ninguém aguentava o calor, tinha um corvo pra lá e pra cá. Eles começavam a rondar o acampamento. E tinha um adolescente que tava ali já quase delirando de calor. E o corvo chegou muito perto dele. Ele vai, se agacha e cata uma pedra no chão pra atirar no corvo. Mas quando ele tenta levantar a pedra com toda a força, assim, né, ele percebe que essa pedra é muito pesada. Mas não era uma pedra tão grande, não fazia sentido. Como é que podia ser tão pesada essa pedra? Aí ele pega essa pedra, não atira no corvo, leva para os mais velhos do acampamento, eles começam a inspecionar a pedra e descobrem que aquela pedra estava cheia de ouro dentro. Então, o que eu gostaria de dizer para encerrar isso aqui hoje é o seguinte, para você que gosta de apedrejar os outros nas redes sociais, para você que gosta de cancelar as pessoas que discordam de ti, né? Antes de jogar a pedra no outro, antes de cancelar, Vamos se certificar do que essa pedra que você quer jogar aí é feita. Essa pedra é sua. Vamos estudar o instrumento aí do seu julgamento. Vamos estudar. Vamos fazer isso? Vamos pensar por que tem tanta raiva aí. Quem sabe, né? A gente consiga aprender alguma coisa e até descobrir algum tipo de tesouro, né? Que você quer jogar na cara do outro. Mas devia ficar com você. Não vai sair por aí, não. Apedrejando o corvo. Ok? Ok. Muito bem, meus amigos. Este foi o 8º episódio da 5ª temporada do Meditações de uma Emergência. Este episódio não foi patrocinado pelo Ted Kaczynski. Mas gostaria de dizer que o Meditações já não está mais em nenhuma rede social, por motivos óbvios, né? Mas nós temos agora um site, se você quiser acompanhar as novidades do podcast, o que está rolando, textos, livros, a gente disponibiliza um monte de coisa legal para as pessoas que são os amigos do pod, sempre tem uma novidade ali, algumas informações exclusivas sobre a feitura dos episódios, não é mesmo? Você pode ir lá no site, que é Meditações numa Emergência, tudo junto sem acento, .com, tá? Meditações numa Emergência, .com. Agora, se o caso for de você querer conversar, para quem sabe começar aí uma análise, chega um momento, não é mesmo? Você pode falar comigo pelo e-mail, né? O e-mail é miguelnicolaupsi@outlook.com, ok? miguelnicolaupsi@outlook.com. Bacana, meus amigos. A gente tá indo então pro penúltimo episódio. O próximo episódio será o penúltimo, né? Dessa 5ª temporada. E esses dois últimos episódios estão prometendo, serão intensos, né? Então espero que vocês tenham curtido este aqui e vejo vocês na próxima, ok? Um grande abraço a todos e até. Valeu!